Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 72ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola. Comentários e análises de Carlos Lopes, apresentação de Serafim de Oliveira. Boa tarde, boa noite, Carlos.
Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola. Então, vamos começar então o nosso programa de hoje.
Carlos, processo de Manuel Vicente vai para Angola e será amnistiado. O que é que nós estamos aqui a falar?
Foi ontem decidido pelo Tribunal de Relação de Lisboa que o processo de Manuel Vicente fosse definitivamente para Angola, e curiosamente um dos despachos dos juízes desembargadores dessa relação dizia que, tal como em Portugal existe uma lei de amnistia, em Angola também existe uma lei de amnistia, e noutros países essas leis de amnistia são aplicáveis enquanto direito positivo que são, pelo que não surpreenderá ninguém, e é de direito natural que Angola aplique a lei de amnistia a este mesmo processo. E mesmo numa eventual condenação, em julgamento, em sentença que transita em julgado, Manuel Vicente em Angola terá meios de inserção social, até porque tem lá a família e a sua vida concretiza-se em Angola. Por isso, resumidamente, este acordo da relação de Lisboa, que dentro do quadro de separação de poderes, em que não há influência política nas decisões judiciais, o que se vai verificar é efetivamente a aplicação da lei da amnistia angolana, que foi aprovada, que foi indicada por Eduardo Santos e aprovada pelos meios judiciais, aplicada pelos meios judiciais, limpa qualquer crime de corrupção, lavagens de dinheiros, branqueamento de capitais e por aí fora, não é? Por isso, pouco ou mais nada a dizer sobre este processo em relação a Manuel Vicente, que só se espera, e houve já uma posição do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que já falou hoje ao telefone com o presidente angolano João Lourenço. Na próxima semana há uma visita oficial do ministro da Defesa português à Angola, e por isso, com a aprovação previsível da lei do investimento privado também na próxima semana, vão-se criar boas e excelentes condições para que essas relações diplomáticas, políticas, económicas, empresariais se desenvolvam normalmente.
Mas, Carlos, uma das questões que se põe é que, por exemplo, Portugal disse que não acreditava no sistema jurídico angolano, por um lado. Por outro, há acordos assinados entre o governo angolano e Portugal dentro da CPLP, não é? Então, e porquê que, por exemplo, não vermos este assunto dentro dessas cláusulas jurídicas?
Sim, porque a situação foi estritamente jurídica. Digamos que esses são acordos feitos da CPLP, acordos políticos e de cooperação institucional entre Estados, e que não tem nada a ver com o Poder Judicial. Por isso, vamos só relembrar que pouco tempo depois de iniciar-se o julgamento da Operação FIS, foi retirado logo uma certidão, ou seja, foi individualizado o processo crime de Manuel Vicente, e a partir daí, com os recursos dos seus advogados para o Tribunal de Relação, obteve-se agora, obviamente, essa a sentença, que é puramente judicial. Obviamente tem havido discussão em Portugal de cariz político, de possíveis pressões, mas quer o primeiro-ministro português, quer o próprio presidente da República Portuguesa já vieram esclarecer que nada tem a ver com essa decisão, mas que reconhecem favoravelmente que era irritante, a palavra foi aplicada, era uma situação irritante e que estava a complicar o relacionamento entre os dois países e a pôr em causa, digamos, direitos e vantagens e benefícios, quer de angolanos, quer de Portugal, noutras áreas, como a área empresarial, por exemplo, não é? Por isso, pouco mais há a dizer sobre este assunto, de que o processo definitivamente vai para Angola. Lá existe uma lei de amnistia, para além da imunidade que Manuel Vicente tem enquanto deputado, e por conseguinte, nem sequer vai haver abertura de processo para julgamento. É aplicada a lei da amnistia e a situação fica arquivada.
Como é que um potencial investidor estrangeiro poderá ver essa questão?
Poderão efetivamente criar certas opiniões, mas o investidor estrangeiro que não seja português, para ele esta é uma situação que não lhe vai influenciar muito. No caso dos portugueses, pois esses terão obviamente vantagens a partir de agora, recuperar negócios que estavam parados, outros que estavam a guardar para os melhores dias. Estes melhores dias vão acontecer a partir do momento em que esta situação fica diplomaticamente resolvida em virtude da decisão, como disse, em acórdão do Tribunal da Declaração de Lisboa.
Mas isso também inclui, digamos, o repatriamento de capitais, a possibilidade de repatriamento de capitais dos portugueses, repatriamentos portugueses em Angola para Portugal?
Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso são situações ao abrigo de repatriamento de capitais, ao abrigo da lei de investimento. Lá está, há uma nova lei de investimento que, em princípio, será aprovada na generalidade em plenária na próxima semana, juntamente com a outra lei, que é o repatriamento dos capitais ilícitos que estão espalhados pelo mundo e que estarão alguns em Portugal, com o desconhecimento, o anonimato dessas pessoas, desconhecem-se quem são as pessoas, quais são os valores que estão em presença e que podem vir a ser repatriados, com total impunidade, sem pagamento de impostos, sem penalização de índole criminal, enfim, com total impunidade.
Mas, Carlos, por exemplo, até que ponto é que o sistema político terá influenciado a decisão judicial no caso nesse caso?
Como disse, tem havido alguma discussão acesa da oposição portuguesa em relação ao governo português nessa matéria, mas que os pronunciamentos, quer do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quer do Primeiro-Ministro António Costa, são pronunciamentos após conhecimento público do acórdão. Se houve pressão política, nenhum dos atores políticos portugueses dizem isso, nem reconhecem isso, que os seus pronunciamentos foram após o conhecimento da sentença judicial desse acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, e por isso não há assim mais nada de pronunciamentos, para além de uma discussão normal de política especulativa, se calhar também nessa matéria, não é?
Poderá esse processo ser reaberto se houver mudança política em
Não,
Portugal?
digamos que a decisão é uma decisão definitiva, o processo vai para Angola e continua o processo aqui em relação ao procurador que tem a acusação de ter sido corrompido eventualmente por Manuel Vicente. Mas o processo de Manuel Vicente per si vai definitivamente para Angola e assunto arrumado.
Mudança de assunto. O executivo angolano pretende privatizar 74 empresas públicas e encaixar milhões de dólares para diminuir o déficit público. O que é que nós estamos a falar novamente?
Bom, é sabido que temos um déficit público, é sabido que o endividamento do Estado angolano é crescente, é recente, vai continuar e vai atingir aquilo que nós dissemos no último programa, cifras de cerca de 70,8% do PIB. Há uma outra forma do Estado angolano, que já foi ensaiada anteriormente, em 2014, e nessa altura chegou a encaixar à volta de 20 milhões de euros, à volta disso, e prevê-se mais uns milhões com esta privatização de empresas que estão na esfera pública, ou empresas públicas angolanas, que têm má gestão, cuja produção é diminuta e, na maior parte dos casos, são empresas tecnicamente falidas. Vamos ver se haverá interesse. Não direi de investidores nacionais, serão muito poucos, mas de alguns investidores estrangeiros que, ao quererem entrar em Angola, ao abrigo da nova lei de investimento privado, que ainda vai ser aprovada para a semana na Assembleia Nacional, poderão adquirir alguma destas empresas e é uma lufada de dólares, de divisas, que entra e com o objetivo do executivo angolano, dentro daquilo que é a consolidação de contas, diminuir as suas dívidas, equilibrar o máximo possível o orçamento e, com esta privatização das 74 empresas. Agora, se isto a curto e a médio prazo, pelo menos não se vislumbra que durante este ano, na vigência deste OGE 2018, isso venha a acontecer, porque tem que ser aberto concursos públicos, os concursos públicos passam por cadernos de encargos, passam por avaliação dessas empresas a nível contabilístico e muito delas nunca prestaram contas a nível contabilístico. É por isso que eu digo que destas 74 empresas nem todas serão apetecíveis, nem haverá investidores nem nacionais nem estrangeiros interessados. Por isso será, a meu ver, mais uma tentativa do executivo angolano de ir buscar dinheiro para diminuir o déficit público, mas por esta via das privatizações não vai ser muito fácil.
Falando de déficit público, Carlos, como compreender? Ajude-nos a compreender o seguinte. Como é que é feita essa política de emissão de eurobonds?
Bom, existe uma empresa contratada pelo Estado angolano que vai contactando nas praças internacionais potenciais investidores que existem. É preciso referir que os investidores internacionais reagiram muito bem, como vendo bom negócio comprar dívida soberana de Angola, e depois serão vários bancos, nomeadamente americanos, franceses, alemães, que estão interessados na colocação dessa dívida soberana em diversos mercados. Por isso, os Eurobonds pode-se considerar um sucesso, apesar de se querer uma taxa de juro na ordem de 7%, pelo menos era o que se pretendia quando a visita do ministro das Finanças a Nova Iorque, nos contactos que fez, mas o próprio envolvimento do Banco Mundial, que poderá estar a emprestar conjuntamente com esses investidores e com essa banca internacional que coloca essa dívida soberana de Angola, e para já ela está a avançar e prevê-se a curto prazo mais 15 mil milhões de dólares que Angola pode efetivamente angariar. A China vai se posicionar novamente com o grande já é credor, mas que vai se posicionar como uma das entidades que vai financiar mais dinheiro, até porque há a construção de barragem, há aquele grande empreendimento de ligação da Corimba para o centro de Luanda, comendo a terra ao mar, que é um dos planos que também a Urban Invest Isabel dos Santos está envolvida, e por isso grande parte dos projetos equacionados, elaborados e projetados no OGE 2018 vai ser à custa desse dinheiro. Por isso o sucesso da Aerobonds, um bom trabalho feito por essa empresa que está a colocar a dívida soberana de Angola no mercado internacional financeiro, tudo indica que vai haver, dentro das previsões do próprio executivo angolano, algum relativo sucesso nessa mesma colocação. Repare-se só para contraponto que na época de Eduardo Santos pagava-se juros de 15%, 18%, quase 20%, e agora estamos a falar em taxas de juros na ordem de 8,5%.
Mas lá vem a seguinte pergunta. Vejamos o seguinte. Quando nós estamos a emitir Eurobonds, quer dizer, endividando a nossa soberania, não é? A questão que se põe aqui é a seguinte. Estamos à beira da falência económica, financeira?
Não há indicadores desse sentido, e isso é que é a parte positiva. Os investidores internacionais ocorreram, digamos, viram essa dívida soberana de Angola como muito atrativa, por isso rapidamente foi colocado dinheiro disponível, não é? Da compra dessa dívida soberana. Agora também temos que ver o que é que está-se a fazer, e estamos a esquecer que Angola tem um fundo soberano que começou com 5 mil milhões de dólares, não é? E não é só com a demissão do Zenu e com uma nova nomeação de um novo administrador, há que saber também o que é que está a passar a nível de fundo soberano. Estamos-nos a concentrar as nossas atenções muito para a dívida soberana, quando nós temos um fundo soberano que é alimentado por receitas petrolíferas, e repare-se também que neste momento existe um plafond a favor de Angola, quando fixa em termos de OGE $50 o barril de petróleo, e neste momento está a $75 o Brent no mercado internacional. Estamos aqui a falar de uma diferença de $25 o barril de petróleo. Se diariamente produzimos cerca de milhões de 160 mil ou 160 mil, creio eu, barris de petróleo, se fizermos contas, estamos a falar aqui de milhões e milhões de dólares, que assim poderão ajudar a colmatar o déficit e a financiar os projetos, nomeadamente aqueles que são da área social. E é preocupante, por exemplo, termos a notícia de hoje, o PCA da Sonangol ir ao Hospital Pediátrico de Luanda, onde grande parte das crianças são assistidas no chão e dormem no chão porque está superlotado, a Sonangol dizer que prontifica-se a fazer uma doação, digamos, de 2 milhões de dólares ainda este ano. E onde é que está o Executivo? E onde é que está o Ministério da Saúde? Por isso, temos que estar a pensar de uma forma muito mais abrangente e não nos fixarmos apenas na dívida soberana que vai alimentar os projetos. Também temos que ver estes diferenciais, ou este diferencial do barril de petróleo entre $50 do OGE, e ele neste momento está a 75, poderá baixar para 70 ou para 108, mas existe aqui um diferencial, e que a sociedade civil, e muito bem, pode começar a questionar e pressionar o governo, mesmo através dos digníssimos deputados enquanto representantes do povo na Assembleia Nacional, em que começar a questionar onde é que esse dinheiro está a ser aplicado.
Mas, Carlos, é o seguinte, se nós emitimos eurobonds, naturalmente que temos algo como colateral. Ninguém vai aceitar emprestar sem uma garantia, primeiro. Segundo, mesmo que o petróleo, o preço do barril do petróleo suba a $200 por barril, naturalmente nós temos que ter em conta os, 45, os mais de 45% da produção do nosso petróleo, que é alocado ao pagamento das nossas dívidas.
Sim, cada vez mais é uma receita. Uma outra situação, o atraso que se está a verificar no pagamento dos salários dos funcionários públicos, em que grande parte dos salários não foram pagos no mês de abril, e o Ministro das Finanças reconhece que há dificuldades de cobrança de receitas públicas para fazer face a essa despesa pública, que são os salários, não é? E que também ocupa, depois do pagamento da dívida que Angola tem, a parcela de pagamentos dos funcionários, da administração pública, dos funcionários públicos, também é substancial. Por isso, continua, digamos, a haver grandes dificuldades na gestão da tesouraria e o acesso a dinheiros para fazer face àquelas despesas, como é, por exemplo, o exemplo que foi hoje denunciado, de que grande parte dos funcionários públicos ainda têm os salários de abril por receber. Por isso, temos que analisar isto, como disse, num seu todo, de uma forma global, para termos uma percepção da situação precária que ainda Angola se encontra em termos financeiros, de divisas, de tesouraria. Digamos, temos aqui a querer dar passos de gigante, mas quando ainda somos algumas formigas em termos de alinhamento, não é? E a formiga não pode cair na passada do gigante porque nem sai do buraco. Por isso, temos que ter a percepção, que é positivo, conforme já referi, que os financiadores dos Eurobonds, que colocaram esse capital com maturidades de 10 a 30 anos, mostram e manifestam uma grande confiança no mercado e no Estado angolano enquanto entidade séria e pagadora. Isso é bom para atrair a curto e a médio prazo os tais investimentos, o IDE, o investimento direto do estrangeiro e os investidores estrangeiros para Angola.
Não se terão precipitado os investidores em relação à injeção de capitais no nosso mercado, quando ainda há uma certa reticência em relação à bicefalia existente dentro do partido no poder. Primeiro, falamos que aqui que, por exemplo, os secretários os municipais, os chefes municipais ainda continuam a ser membros dos partidos, do partido no poder.
Bom, em relação à primeira parte da questão, o risco está sempre presente, os investidores sabem efetivamente os riscos que ocorrem, problema desses investidores, não é? Enquanto a situação de bicefalia, pois dá-me a ideia que o MPLA está a resolver essa questão, nomeadamente com o Congresso de Setembro, em que se prevê o afastamento definitivo de Eduardo Santos do MPLA como presidente e ser substituído pelo atual vice-presidente João Lourenço, que ascende à presidência do MPLA. Para já, parece-me que os camaradas estão efetivamente nessa linha de posicionamento político-partidário dentro do MPLA, não é? Por isso, em termos assim muito gerais e muito genéricos, só se pode ver a priori que há uma situação positiva no financiamento do Estado angolano. Digamos que o dossiê do Eurobonds é um dossiê de cerca de 200 páginas, em que dá uma visão muito objetiva e o mais pormenorizada e detalhada possível para que os investidores não estejam a investir à toa, como se costuma dizer, não é? Por isso, e é aí que também nós vamos bebendo informação, em que sabemos, por aí, por esse mesmo caderno, digamos, da apresentação para os investidores, qual a situação real, qual é os valores reais da dívida, em quanto tempo, em que juros é que estão a ser pagas e por aí fora. Porque se não fosse essa organização desse dossiê para os investidores, nunca eles iriam estar a financiar como financiar.
Mas Carlos, é o seguinte, se tivessem as informações, os tais investidores em relação aos 640 bilhões de dólares, provenientes da venda, da nossa venda de petróleo, acha que eles teriam tomado a decisão que tomaram?
Eu acho que sim, eu penso que tudo isso faz parte desse tal dossiê das 200 páginas, que nada foi ocultado, não é? E daí essa confiança manifestada dos investidores internacionais, porque lá está a tal empresa que está a colaborar como consultora, como angariadora, com o acompanhamento dos financiamentos que são solicitados, tem feito realmente um bom trabalho, não é? E esse conjunto de informações estão lá, nada tem sido ocultado.
Mas então há economistas angolanos que, bom, angolanos e também estrangeiros, que questionam o porquê do governo não ter solicitado o empréstimo diretamente ao Fundo Monetário Internacional, por um lado, e segundo, digamos, essa ação de andarmos por aí a solicitarmos empréstimos, a emitirmos eurobonds a mais de 500 empresas, não poderá comprometer a nossa soberania?
Não serão assim tantas essas empresas. Até podem ser 900 investidores, não é? Agora, foi uma estratégia que o titular do Poder Executivo, juntamente com o Ministro das Finanças, o BNA, enfim, foi uma estratégia de colocar tudo isso na base de 5 entidades internacionais, 5 bancos internacionais. Já dei um exemplo, a Alemanha, a França, eventualmente os Estados Unidos também, e por isso, em vez de concentrar, foi aquela experiência que Eduardo Santos fez com a China. Bom, dizem sempre porque a China foi a única que apareceu para prestar esse financiamento, mas agora as coisas são diferentes e houve a percepção de que talvez com negociando, diversificando por 5 entidades ou 6 ou o que for, se conseguiria mais rapidamente a colocação e recolher esse mesmo financiamento, a taxa de juros, apostando até numa certa competitividade entre investidores. Pronto, foi a estratégia e nada a dizer também sobre isso, e como são maturidades muito mais longas, não é? Pode ir de 10 a 30 anos, umas mais pequenas, outras mais longas, é uma estratégia, foi a estratégia, e vamos ver no futuro como é que isso vai ficar, não é?
Angola, durante a nossa guerra civil, houve aquele lema da internacionalização da guerra angolana. Não se poderá estarmos aqui a falar da possibilidade de esse, digamos, termos polos criados, quer dizer, através desse empréstimo, criarmos, quer dizer, fragilizarmos cada vez mais as nossas a nossa convivência social?
Bom, isso é um contexto e uma conjuntura que só o futuro dirá se vai ser uma situação preocupante, não é? Eu diria que se as coisas correrem bem, se a estratégia definida se concretiza, se os meios financeiros forem bem geridos e aplicados, digamos que só podemos ter uma expectativa de que as coisas venham a melhorar. Não se verifica neste momento, até pela situação positiva da adesão das instituições financeiras, da qual o Banco Mundial também está envolvido, o FMI, que haja efetivamente uma situação um pouco mais de desconfiança ou de ficar de pé atrás. Não me parece que isso a curto prazo venha a acontecer. Preocupante é a situação atual, o presente que as famílias angolanas estão a viver, é muito duro em todos os setores de atividade, com responsabilidades diretas na área da saúde, da habitação, saneamento, energia, enfim. Se concretizar uma boa gestão em que a área social seja efetivamente programada e que a implantação das autarquias tem muito a ver com a eficácia da aplicação e da boa gestão junto à comunidade, essa preocupação não será, digamos, verificada no futuro.
Então, significa dizer que o Eurobond vai dar mais possibilidade de acesso do governo angolano ao dólar?
Poderá facilitar. O problema dos dólares é uma outra situação que tem a ver com a seriedade, com os bancos comerciais voltarem a ter os contactos internacionais, nomeadamente com a reserva norte-americana, enfim, mas o Eurobonds vai permitir facilitar essa situação do acesso às divisas, mas também o reescalonamento da dívida pretendida, o reescalonamento da dívida, porque tendo uma base positiva, que é um facto, que é inegável, poderá então o Estado angolano avançar mais para a frente, a curto e médio prazo, com o reescalonamento, e em vez de estar a pagar aquelas altíssimas taxas de juros, a pagar muito menos, não é?
Da forma como a dívida está fixada, a dívida angolana, como resolver?
Como é que?
Como resolver, da forma como a nossa dívida está fixada, como resolver?
Pois, está-se a resolver dessa forma, que é a estratégia de ir à procura de dinheiro mais barato, estarem a conseguir, e com base nessa situação positiva, passar a uma outra fase, que é o reescalonar a tal dívida pesada para taxas de juro menos elevadas e aliviar essa pressão orçamental.
Mudança de assunto. Os antigos combatentes estão em extrema pobreza e o executivo angolano não sabe quem são e quantos são.
Isso é preocupante, porque estamos a falar de antigos combatentes, das FAPLA, da antiga EL, da antiga FALA, por isso da FNLA, da UNITA, do MPLA, enfim, a todos aqueles que, enquanto jovens, e por amor à pátria, deram o seu contributo e que neste momento estão em situações tão miseráveis que alguma dessas pensões ronda os 23 mil kwanzas, que é uma ninharia que não se percebe como é que estas pessoas conseguem viver e que estão efetivamente em extrema pobreza. E o executivo angolano, perante as reivindicações das associações de antigos combatentes e os próprios Ministérios da Tutela, não sabem exatamente qual é o número e quantos são, não é? Quem são, não são absolutamente identificados na sua totalidade. E não se consegue quantificar e nem há uma estratégia bem delineada desta ajuda, que é uma ajuda social, que é uma ajuda urgente, porque são famílias que estes ex-combatentes têm e que vivem em extrema pobreza, numa miséria, não é? E depois vê-se declarações dos responsáveis que deviam estar com programas efetivos dentro do combate à pobreza, em que se inclui os antigos combatentes, virem em público dizer que não sabem quantos são, quem são. Isso para a sociedade civil, para as famílias angolanas, é preocupante, é confrangedor a percebermos que existe um executivo angolano que realmente é um problema que se arrasta há décadas e que no momento presente não há solução a curto prazo para estas pessoas, para estes antigos combatentes. E vale a pena pôr em agenda, não é, como prioridade também, porque não estamos a falar em antigos combatentes, estamos a falar de milhares de pessoas que constituem família com os antigos combatentes, que estão numa situação miserável e que realmente deveria ser uma grande preocupação, não só do ministro da tutela, mas do próprio titular do Poder Executivo.
Mas Carlos, nós estamos aqui a falar, por exemplo, em questões em que o Presidente da República nomeia generais e, bom, neste caso que acabou de falar, não temos, quer dizer, direção, ninguém sabe perfeitamente. E o mesmo acontece com o caso das empresas, de indivíduos que desviaram dinheiro do público, e o governo simplesmente vem a dizer que não sabe perfeitamente como o dinheiro saiu e onde está. Como acreditar neste governo?
Bom, das duas, uma, quer dizer, ou efetivamente começam a executar políticas sociais e que ataquem os verdadeiros problemas e satisfaçam as populações dentro das suas necessidades, ou começa a haver um descrédito, não é? E penso que João Lourenço, toda aquela situação eufórica das exonerações e demissões e nomeações, agora está a centrar na face real da situação social em que vivem os angolanos, e as coisas começam a vir ao de cima, e são situações que são herdadas, mas aqui a herança não conta. O que conta são as soluções para os problemas, e de facto ou há uma capacidade efetivamente de explicar ao povo porque é que alguns entram numa roubalheira e depois trazem os milhões roubados sem qualquer penalização, e depois há uma raia miúda que de vez em quando é presa e é apontada para se dizer que alguma coisa se está a fazer, mas depois nos confrontamos com tristes realidades como esta dos antigos combatentes e outras que nos vamos apercebendo todos os dias. E dentro desta abertura, quando se começa a nomear 62 generais e passagem de generais a tenentes, ou tenentes a generais, e brigadeiros a generais, enfim, esquece cá embaixo, na base, todos aqueles que ficaram deficientes, que não tiveram oportunidade de estudar, que estiveram sempre nessa vida militar dos antigos combatentes, que olham para cima e veem uma diferença abismal, não é? Desta base para o topo, e que são muito poucos que continuam a ter os seus benefícios e que são milhares que realmente vivem em miséria. Isto para um Estado que pretende ser democrático, abrangente e auscultação permanente da sociedade civil e dos seus problemas, em que a vida está nos municípios e que faz apologia, então é mais demagogia do que propriamente solucionar os problemas efetivos das pessoas.
Mas é o seguinte, Carlos, até que ponto, novamente, isso poderá comprometer a nossa sociabilidade, convivência social?
Eu espero que as pessoas estão a reagir calmamente, estão a falar dos seus direitos que são violados, estão a falar daquilo que pretendem que seja resolvido pacificamente. E parece-me que se o Estado responde prontamente a estas situações, a sociedade, a situação social estará mais ou menos controlada e estável, não é? Não se está a avaliar uma situação de ruptura e que de repente se caia na rua com reivindicações constantes e que criam de alguma maneira uma preocupação de segurança. Parece-me que não é esse o caso. Agora que há uma situação preocupante e poucas soluções, é um facto.
Bom, mas enfim, nós estamos a ver agora, por exemplo, uma crescente união de trabalhadores em vários setores a manifestarem-se, a prometerem greves. E pergunta-se, terá o governo dinheiro suficiente para satisfazer as necessidades dessa população?
Parece que não, até pelo facto que foi apresentado no tema anterior que de funcionários públicos ainda não terem recebido os seus ordenados de abril. Por isso há de facto, no presente, apesar das perspectivas, quando se fala nos financiamentos externos, como tivemos a falar no primeiro tema, não é para amanhã, é para daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 6 meses, não é? Leva algum tempo o dinheiro a chegar e ser aplicado. Mas no presente as coisas estão muito difíceis, não há dinheiro para quase nada e é muito complicado, anda tudo no esquema e no desenrasque, a portular, quer o governo a portular as soluções porque não tem meios financeiros para socorrer todas as situações que tem para resolver, e a própria população vai pacificamente reivindicando com greves, com manifestações, enfim, dentro da legalidade e dentro daquilo que temos que ver, que sempre uma reivindicação e uma manifestação como um direito constitucional que o povo tem, que as populações têm, que os desempregados têm, que os empregados têm, que enfim, têm esse direito de mostrar o seu descontentamento. E as autoridades só têm que efetivamente ouvir e encontrar soluções, e será bom sinal se depois deixar de haver greves e deixar de haver manifestações, o que quererá dizer automaticamente que o Executivo angolano estará efetivamente a apresentar e a solucionar problemas graves e de extrema pobreza.
Por último, a Igreja Católica apoia as autarquias em todo o país e o MPLA não larga o gradualismo enquanto as primeiras propostas de lei chegam à Assembleia Nacional em junho pela mão do Executivo. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Houve uma entrevista de um responsável da Igreja Católica na TPA que claramente posicionou a Igreja Católica muito favorável à implantação das autarquias em todo o país, o que vem a contrariar a ideia do próprio Executivo angolano e do MPLA, que querem que a implantação das autarquias seja feita de uma forma gradual. E o próprio ministro, Adão de Almeida, vem anunciar que o Executivo já tem preparado legislação para baixar a Assembleia Nacional já no mês de junho. As primeiras leis têm a ver com autarquias, vai ser discutido não só a nível da Assembleia Nacional com os senhores deputados, mas também a auscultação da sociedade civil, que vai largamente poder participar, discutir e sugerir situações que possam vir a melhorar, de forma a conseguir uma legislação mais abrangente possível. Por isso, com o último tema deste programa, só nos podemos congratular não só com o posicionamento da Igreja Católica, mas com a possibilidade de rapidamente, ainda neste primeiro semestre, nos apercebermos então de quais são as leis que o Executivo tem preparados para as autarquias e começar já em 2018 a discutir e aprovar alguma dessas leis, de maneira a avançar-se com a implantação das autarquias e depois o Presidente da República, no momento apropriado, marcar a data das eleições autárquicas e termos efetivamente em Angola a descentralização do poder, a não hegemonia ou a continuada hegemonia do MPLA, que nomeia os governadores e vai continuar a nomear os governadores provinciais de acordo com o que está estabelecido na nossa Constituição, mas que esses governadores deixarão de nomear os administradores municipais, passando a haver uma descentralização, ou seja, o povo a escolher o que quer, quem querem para presidente da autarquia, e num sentido de que não haja cidadãos de primeira nem de segunda, e que seja uma implantação a nível de todo o país, e conta-se com as organizações da sociedade civil, com as igrejas e outras instituições para levar isto a bom termo. É muito difícil isso acontecer, porque de facto o MPLA tem maioria qualificada na Assembleia Nacional, como toda a gente sabe, e não abdica, não larga o gradualismo, porque é uma forma de eles não perderem essa hegemonia, porque algumas autarquias irão parar a autarcas independentes, de preferência, e também a partidos políticos e coligações de partidos, e o MPLA sabe perfeitamente que em determinadas áreas nunca teve uma política de solução da comunidade, e por isso a comunidade terá a oportunidade, com as eleições autárquicas, com a descentralização do poder local, apoiar, digamos, quem entendem, e com o melhor programa que se apresente ao eleitor, para que este vote em consciência em eleições que se pretendem, como todas as outras se pretendia, que fossem livres, justas e transparentes.
Ao fazer a tal pronúncio, não estará a Igreja Católica, bom, a maior organização religiosa em Angola, haver uma espécie um afastamento em relação às amizades que tinham com o partido no poder?
Pode ser encarado nessa perspectiva. Parece-me que não será a melhor perspectiva para encarar a posição da Igreja Católica. Digamos, a Igreja Católica tem um papel fundamental não só na disseminação da fé, mas também em trabalhos que faz a nível hospitalar, a nível da saúde, neste caso, a nível da educação, com instituições que lhe pertencem e que chega aonde o próprio Estado não chega, e por conseguinte tem uma percepção de que o povo merece e quer ter autarquias em todo o país, para não haver desigualdade, para que não haja um aumento das assimetrias regionais e para que haja uma oportunidade de todos os cidadãos angolanos usufruírem desta descentralização do poder, em que possam ver solucionados os seus problemas localmente e sem estar à espera de uma decisão que venha sempre de Luanda, e que desesperam muitas vezes pela ausência dessas mesmas decisões, e que vão poder gerir vem de uma dependência de valores financeiros do OGE, mas a cobrança de alguns impostos ou de algumas taxas ou derrama e que essa autarquia tenha os meios financeiros para rapidamente solucionar os
Carlos, boa noite.
Uma boa noite a todos.
Uma continuação do bom fim de semana.
E um bom fim de semana, e cá estaremos no próximo programa, na próxima semana. Um grande abraço.
Um grande abraço. Nós é que não lhe damos. Ai, cambando, chora, sogro. Só quem tem tambor está a sofrer. Ai, cambando, chora, sogro. Só quem tem tambor está a sofrer. É no museque, com muito barulho. Cambo a vira bicho, no meio do entulho. É no museque, com muito barulho. Cambo a vira lixo no meio do entulho. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. Cambano chora sogro, só vai quem tem tambor está a sofrer. Ai, cambano chora sogro, só vai quem tem tambor está a sofrer. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, cambuá que veio lhe salvar. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, cambuá que veio lhe salvar. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. O cão do quem? Muito mimado. E come bem. Olha, bem tratado. O cão de quem? Muito mimado. E come bem. É bem tratado. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. Perto daí, cambo assovado, roubou, pideu, foi apanhado. Perto daí, cambo assovado, roubou, pideu, aí foi apanhado. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. Patrão vazou os cães encontrados naquela rusga no bairro Zangado. Patrão vazou os cães encontrados naquela rusga no bairro Zangado. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer. Ai, cambano, chora, sogro. Só vai quem tem tambor está a sofrer.